Ese.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, hoje aqui na capital americana, 10 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden avista-se com dirigentes do país leste da Europa, enquanto enviado chinês reúne-se em Moscovo com Vladimir Putin. 10 palestinianos mortos e mais de 100 feridos em operação israelita em Nablus. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. 8 jovens alegadamente envolvidos em atividades criminosas foram presos e dias depois foram encontrados mortos.
Depois da espancada, um de cada levou tiro. Até pau espetaram nos miúdos.
É lamentável. São seres humanos que precisam ser ouvidos.
Vamos abordar também a questão das eleições autárquicas e um apelo do presidente para a criação de uma força africana de intervenção. Hoje assinala-se 21 anos desde a morte de Jonas Savimbi. Falámos com um antigo combatente.
Quer dizer, a melhor justiça no mundo é a liberdade. Sem a liberdade, o homem assim não tem inversão, tem marcha. O país hoje, as pessoas estão a varrer o trigo nas estradas, o país ajoelhou.
Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje em Varsóvia, na Polónia, com os dirigentes dos países do leste da NATO para demonstrar apoio à sua segurança. Biden disse que esses países estão na linha da frente de defesa coletiva da NATO. A maior parte deles advoga uma maior ajuda militar à Ucrânia. A Lituânia propôs o envio de mais artilharia de longo alcance, helicópteros de ataque e sistemas de defesa antiaéreo, disse o presidente desse país. O presidente americano manteve depois um encontro a sós com o seu homólogo da Polónia, que disse que a agressão russa põe em perigo toda a segurança da Europa. O presidente Biden disse, entretanto, que a Rússia tinha cometido um grave erro ao suspender a sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Os países da União Europeia não conseguiram, entretanto, acordar hoje num novo pacote de sanções contra a Rússia. Deverão realizar mais negociações amanhã, disse a agência de notícias Reuters, citando fontes diplomáticas. O novo pacote de sanções prevê cortes no comércio avaliados em 10 mil milhões de euros. O chefe do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, intensificou os seus ataques à liderança das Forças Armadas russas, publicando fotografias de dezenas dos seus combatentes mortos na Ucrânia, que disse terem morrido porque o exército se recusou a fornecer-lhes munições. É a segunda vez no espaço de 2 dias que Prigozhin faz essas acusações, que foram desmentidas como totalmente falsas pelo Ministério da Defesa. O chefe da Wagner disse anteriormente que as Forças Armadas russas tinham também recusado a fornecer transporte aos seus combatentes e tinham-no proibido de recrutar homens nas prisões da Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu hoje o diretor de Relações Externas do Partido Comunista Chinês, Wang Yi, a quem disse que os dois países atingiram novas fronteiras nas suas relações. Putin confirmou que o presidente chinês Xi Jinping se vai deslocar a Moscovo, mas não precisou uma data. O presidente russo disse que a cooperação entre os dois países é necessária para estabilizar a situação política internacional. O enviado chinês disse, por seu turno, que as relações entre os dois países não visam uma terceira parte, mas acrescentou que a China não cederá a pressões dessas terceiras partes. Quando interrogado sobre a possível entrega de armas chinesas à Rússia, um porta-voz do Kremlin disse que a China já tinha respondido a essa questão e não tinha mais nada a acrescentar. Entidades oficiais palestinianas disseram que pelo menos 10 palestinianos foram mortos e 102 feridos durante uma operação israelita que visava efetuar prisões na margem ocidental do Rio Jordão. O Ministério da Saúde palestiniano disse que entre as vítimas está um homem de 72 anos de idade. A operação israelita foi levada a cabo na cidade de Nablus. As autoridades militares israelitas disseram que a operação visava a prisão de 3 militantes suspeitos de envolvimento em ataques na margem ocidental do Jordão. O exército cercou um edifício e os militantes alegadamente recusaram-se a render e foram mortos. O edifício foi destruído. No Brasil, aumentou para 48 o número de mortes em São Paulo, mas 38 pessoas continuam desaparecidas devido às chuvas torrenciais que caíram na região, disse hoje o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Os trabalhos de busca acontecem especialmente nos bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia. Em Madagascar, 4 pessoas morreram hoje com a passagem do poderoso ciclone Freddy, que atingiu a ilha com ventos de 130 km por hora. Cerca de 16 mil pessoas foram afetadas e cerca de 4.500 casas inundadas ou danificadas, informou o Escritório Nacional de Riscos do país. O Serviço Meteorológico da França, Météo France, disse que o Freddy enfraqueceu enquanto cruzava Madagascar, caindo para uma velocidade média de 55 km por hora, mas pode ganhar força no quente canal de Moçambique enquanto se dirige para o continente. Na quinta-feira à noite ou sexta-feira, o ciclone, que terá a categoria de tempestade tropical, deve passar na costa de Moçambique, tendo o governo do Maputo emitido já um sinal de alerta vermelha. Desde a madrugada de hoje, que chove muito em Sofala e em várias áreas da beira já estão inundadas. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, chegou hoje à Namíbia na sua primeira visita à África como primeira-dama. Biden vai também deslocar-se ao Quênia. O foco da sua visita são questões relacionadas com a criança, insegurança alimentar e empoderamento das mulheres africanas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Oito jovens inicialmente detidos na zona do Caetã, no bairro Vitrul, em Cacoaco, na província de Luanda, no dia 14, foram encontrados sem vida 3 dias depois, no dia 17. Os jovens estavam alegadamente envolvidos em crimes. Familiares falam em assassinato por efetivos dos serviços de investigação criminal. O SIC não se pronunciou ainda sobre o assunto. Koko Mukuta.
Com idades compreendidas entre 24 a 32 anos de idade, as vítimas foram antes detidas pelos serviços de investigação criminal e mais tarde encontradas mortas na casa mortuária do Hospital Maria Pia, em Luanda. Segundo Maria Isabel, irmã de uma das vítimas,
depois da espancada, um de cada levou tiro. A cabeça dele está furada. Meu irmão disse que entrou daqui e saiu do outro lado, onde está o buraco do tiro. Não está a dar. Até pau espetaram nos miúdos. É lamentável, porque são seres humanos e precisam ser ouvidos. E não ser matado conforme foram, é complicado. E nós rodeamos tanto as cadeias, depois de serem raptados, e dizer que nenhuma unidade sabe. E hoje em dia encontramos os corpos na morga, a dizer que é SIC, é admirável. Se é SIC verdade, é por mim, eu penso a SIC. Quando encontra jovem envolvido em conjuntos, primeiro recolher e levar até a autoridade. É o trabalho da SIC. A SIC sabe quem é bandido. Agora, levou tanta gente aqui, tanto moço aqui, deixou órfãs. Se eles dizem que no estabelecimento tinha bandido, aquele estabelecimento convive muita gente. Não é toda a gente que está num bairro é bandido. É o dever deles de fazer o que eles fizeram, mas não levar os inocentes.
Isabel, lamento o sucedido e exige que seja feita a justiça. Há plano que se forem delinquentes, como se diz, apresentem provas documentais.
Por quê? São bandidos, são gatunos, são não sei o quê. Tem sítio para ver isso. Para meter toda a gente. Os 8 mesmo são mesmo bandidos, os 8. Tenha certeza, eles vão que os 8 são bandidos. Então você tem certeza, eles já mostram o documento.
A Voz da América contactou o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente Manuel Alaiwa, e sem sucesso, Koki Mukuta, Voz da América.
Continua a não haver uma data para se implementar as eleições autárquicas em Angola. Os dois maiores partidos, o MPLA e a UNITA, não conseguem consenso. A UNITA diz que este ano é o ideal, o MPLA diz que é preciso criar infraestruturas autárquicas e os quadros para o suporte técnico. O Partido da Renovação Social, PRS, diz ser uma miragem esperar-se pelas autarquias este ano. Associações cívicas querem as eleições o mais cedo possível, diz-nos agora o Manuel José.
Recentemente, a ministra das Finanças, Vera Davis, garantiu que o Orçamento Geral do Estado deste ano prevê dinheiro para autarquias. No ponto de construção de infraestruturas ligadas às autarquias, a auxiliar do Presidente da República disse que tudo vai depender do órgão competente para a realização das autarquias, usar ou não o dinheiro. A UNITA considera um argumento sem fundamento este da governante angolana. A parlamentar pela UNITA, Albertina Novembro Bangolo, diz que as infraestruturas para as autarquias já existem. São as mesmas que albergam os atuais administradores municipais. Para o maior partido na oposição, as eleições autárquicas devem ter lugar ainda este ano.
O Orçamento Geral do Estado não prevê a realização das autarquias. Refugia-se na edificação de infraestruturas autárquicas, como se as 164 administrações municipais atuais trabalhassem debaixo de árvores. Agora é para a descentralização política, administrativa e financeira do poder central para o local. A hora é da institucionalização das autarquias em todos os municípios.
Nós falamos ao telefone sobre o assunto com o deputado pela bancada do MPLA, Milonga Bernardo, que sem gravar considerou não ser verdade que o seu partido tenha qualquer receio na implementação das autarquias. Para o deputado, o facto de ter sido o seu partido a colocar esta temática sobre o poder local na Constituição mostra exatamente que é o mais interessado. O secretário-geral do PRS, Rui Balopa, diz não acreditar que o MPLA esteja disposto em implementar as autarquias no país.
Se o Executivo, em 47 anos de independência, não conseguiu criar essas infraestruturas nos 164 municípios, estará em condições de criá-las agora nos 581 municípios. Acaba sendo, como disse, uma miragem, acaba sendo uma forma de iludir os angolanos. Poderemos fazer autarquias muito brevemente.
A Associação Jovens pelas Autarquias diz que o poder autárquico terá de ter lugar nos próximos meses, assegura o seu porta-voz, Cambolo. Tchaca, tchaca.
Escrevemos para o Presidente da República, escrevemos para a Assembleia Nacional a solicitar audiências e pedir que se agende quanto antes e que se aprove quanto antes a última lei do pacote objetivo autárquico. Vamos continuar a pressionar. O último rácio será o instrumento das manifestações. Vamos recorrer às manifestações para pressionar o Executivo à realização das autarquias.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Assinala-se hoje o 21º ano da morte do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Na abertura de uma jornada para saudar a data, no último final de semana em Benguela, Rafael Massanga Savimbi, filho do líder do segundo maior partido, disse que seu pai era defensor de uma juventude irreverente na defesa das causas nacionais, apelando aos jovens angolanos para dizerem não ao inconformismo perante as injustiças. Em Benguela está o João Marcos, que foi falar com um antigo combatente e buscar reações do MPLA.
Ricardo Chiaquila, 66 anos, desmobilizado das extintas forças militares da UNITA, no quadro dos acordos de Lusaka, lamenta a falta de democracia e o aumento da fome.
Que seria a melhor justiça no mundo é a liberdade. Sem a liberdade, o homem assim não tem inversão de marcha. O país hoje, as pessoas estão a varrer o trigo nas estradas, o país se ajoelhou. Porque a partir da entrada dos companheiros, na Catumbeira nós tínhamos as indústrias. Primeiro, tínhamos a indústria açucareira, a indústria que fabrica o óleo, a cerâmica, tudo parou. O contrário agora levanta a indústria que fabrica o álcool, que é a cuca.
O aviso de Savimbi, a quando da criação do governo de unidade e reconciliação nacional, na polêmica UNITA renovada, marcou o ex-guerrilheiro.
Vocês vão, mas lá só vão encontrar o assento, o mandato não terão. E o que aconteceu? Tem tudo. Esquecem do povo. O lema é só levantar o braço para pronto defender a melhor casa que ele tem e esquecem da nação. Mas o nosso partido não foi para isso. Foi mesmo para defender a nação angolana.
Em declarações à Voz da América, o ex-deputado João Pinto, membro do Comitê Central do MPLA, diz que as analogias relativas ao pensamento de Jonas Savimbi face à situação do país são infelizes.
Todo mundo demonstra uma incoerência. Ora dizem que não há democracia, ora parece que na Jamba havia democracia, quando não havia nem oposição, e nem na Jamba eles podiam dizer alguma coisa contra Jonas Alibia, e agora dizem tudo contra o MPLA. Não sei se na Jamba havia alguma rádio ou televisão do MPLA. Por isso, a ideologia Savimbi é uma ideologia de guerra, de conflito, dizia Savimbi. Não havendo poder, não há paz. A cadeira é que ele pretendia. Portanto, é infeliz, não se deseja a morte de nenhum angolano.
Jonas Savimbi morreu em combate na província do Moxico, a 22 de fevereiro de 2002, quase 2 meses antes da assinatura dos acordos de paz, a 4 de abril. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O presidente angolano, João Lourenço, pediu na última semana em Addis Abeba, na Etiópia, uma força africana para fazer face ao que chamou de intensificação das ações terroristas, do extremismo violento e das mudanças inconstitucionais de governos democraticamente eleitos. Esta força, explicou o chefe de Estado angolano, teria, entre outras, a missão de intervir nos momentos e situações críticas que atentassem contra a estabilidade e segurança de países, regiões e do conjunto do continente africano no quadro da arquitetura de paz e de segurança de África. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
O sociólogo angolano João Lucombo da Tuzola entende que uma intervenção militar exige capacidade logística e financeira que permita o desdobramento das forças em tempo útil.
Não só de mobilização de meios, não só pessoal militar, soldado e todos os elementos humanos. É preciso também materiais, esse material tem que se adquirir, é preciso logística, é preciso abastecimento. Sistema cada vez mais sofisticado de intervenção e a rapidez nas ações. E na coordenação, a intenção é boa, mas a sua aplicação não é tão fácil como
o O jornalista Elido Manuel diz, por sua vez, que algumas rebeliões que se registram no continente resultam de eleições fraudulentas e de golpes de Estado constitucionais.
O presidente João Lourenço sempre se refere aos golpes de Estado militares, mas ele não fala dos golpes de Estado constitucionais. E uma das razões que levam muitas das vezes a fazer os golpes de Estado dos militares são justamente porque os detentores do poder, eles não respeitam, portanto, as constituições e alteram as constituições ao sabor dos seus interesses e promovem eleições que, na generalidade, são fraudulentas. A nível da África, o presidente João Lourenço não constitui nenhum exemplo nesse domínio, uma vez que ele até levanta essa questão daqueles que não aceitam os resultados eleitorais. Mas os resultados eleitorais, na generalidade dos países africanos, e Angola não é uma exceção à regra, elas têm sido, de certo modo, fraudulentos. É natural que estes descontentamentos que são somados levam que os militares, os detentores da força, eles assumam o poder.
Para o investigador Francisco Tunga Alberto, muitas rebeliões em África são armadas pelos mesmos países que vendem armas aos governos.
Mas todo golpe de Estado tem por detrás o Ocidente. Por que não sentar entre mãos, por exemplo, do poder tradicional e os recursos, o roubo, a corrupção, o banditismo ainda das cidades, e vai se multiplicar de um dia ao outro. E o que se passa em Angola não é diferente do que se passa em outros países africanos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, 12 horas 19 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Na segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique e de outros palotes. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, o ouvinte pode sempre participar enviando perguntas ao nosso convidado de sexta-feira sobre o tema em discussão. E pode fazê-lo enviando as perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Vamos agora para o norte de Angola, para um projeto interessante. Vamos para o UIGE, onde a Delegação Provincial de Educação, Ciências e Tecnologia lançou um projeto denominado Clube de Línguas Nacionais e Estrangeiras, que será implementado nas comunidades, no município do UIGE, numa primeira fase, e cujo objetivo é incentivar o uso das línguas nacionais e estrangeiras no seio das comunidades. Muniz Francisco.
A diretora provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do UIGE, Fátima Futanova, disse:
"Reúne-nos de procedermos à abertura dos clubes de línguas nacionais e estrangeiras com os seguintes objetivos: reativar o uso das línguas nacionais e estrangeiros no seio das comunidades, no seu âmbito geral, permitir a fluência de exprimir-se em língua portuguesa como língua oficial do país."
Daniel Cui, um dos coordenadores do projeto, que já conta com 10 clubes no UIGE.
A primeira parte estamos a trabalhar com seis línguas. Estamos a trabalhar com o Kimbundo, o Kikongo, o Umbundo. E as línguas, língua portuguesa, língua inglesa e língua francesa. Sinceramente, nós temos a língua francesa e a língua inglesa que já vieram funcionando. Tem uma boa participação. Mas nós queremos incentivar também que o Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo sigam o mesmo plano. Porque esses clubes irão mais ou menos criar um gosto e capacitar as pessoas como poder fazer troca de experiências em língua, como se expressar melhor, até no sentido de encontrar forma de escrita e leitura. Iremos ter uma Angola muito mais em unidade, porque eu posso sair daqui, da província do UIGE, que é a parte norte, e ir para a parte sul. Eu vou ter correspondência, vou saber interagir melhor com os outros, de qualquer forma.
Por outro lado, os estudantes manifestaram-se satisfeitos com a iniciativa e prometeram abraçar o projeto.
Nazário Mateus João, alguns de nós cá na província, né, somos natos, somos bacongo, mas não sabemos falar nossas próprias línguas. Aí fica bastante complicado, né? Principalmente somos estudantes. Na escola não sabemos tais línguas como essa, né? Vai nos ajudar bastante se houver mesmo. É, Umbundo, gosto tanto dessa língua, mas não sei falar, infelizmente. Mas o Kikongo sei, porque aprendi com a minha avó.
Domingo José Barco. É muito bom, é um projeto que vai facilitar nós, os jovens, queremos estar fora, em alguns lugares, algumas partes do mundo, e tendo um projeto como esse vai facilitar em aprender outras línguas internacionais, como nacionais. Cá no nosso país nacional, eu gostaria de aprender muito Kimbundo. Já nas línguas internacionais, eu gostava de aprender a língua inglesa.
Doneta, gostaria de aprender inglês e Umbundo.
Meu nome é Jamo Caputo. Terá uma grande vantagem. Alguns de nós temos sonhos de viajar, conhecer novos países. E, tipo, dependendo só tipo, do português, não teria muita lógica. Inglês.
Do UIGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Campeonato das Nações de Sub-20 a decorrer no Cairo e hoje Moçambique perdeu com o Senegal por 3-0 com 1-0 ao intervalo. Mambinhas agora a lutarem pela sobrevivência. Empataram o primeiro jogo com o Egito a 0 golos e agora esta derrota deixa-os com 1 ponto em 2 jogos. Senegal já está na fase seguinte. Senegal havia vencido o primeiro jogo contra a Nigéria. Moçambique, como dissemos, tinham empatado com o Egito. Hoje mais tarde temos Nigéria e Egito e os Mambinhas vão seguir este jogo com atenção. Um empate seria muito bom para as aspirações de Moçambique. A recordar que passam os 2 primeiros classificados dos 3 grupos e os 2 melhores terceiros classificados. E do Campeonato Africano de Sub-20, vamos para a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos melhores do futebol mundial. Hoje, 2 jogos interessantes na Alemanha. Leipzig, em 5º lugar no Campeonato Alemão, recebe o Manchester City em 2º na Premier League. Em teoria, Manchester City é favorito, tem uma das grandes equipas da Europa, mas ultimamente no Campeonato Inglês tem estado a dar sinais de alguma fraqueza. E depois, em Milão, em Itália, temos o jogo dos 2 segundos. Inter, em 2º lugar no Campeonato Italiano, recebe o Porto, em 2º lugar no Campeonato de Portugal. E, por menor curioso, os 2 treinadores Foram colegas de equipa quando jogaram na Lazio, em Roma. Simona Inzaghi e Sérgio Conceição. Inzaghi falou sobre a equipa, a squadra portuguesa.
Para mim, o Porto é uma squadra fortíssima, é uma squadra técnica e física, giocatori di qualità.
Simone Inzaghi, treinador do Inter, a falar da squadra da equipa do Porto. Ontem, Real Madrid foi a Liverpool esmagar, surrar, passear classe, dar 5-2 depois de ter estado a perder por 2-0. Primeira parte empatada a dois golos, com os dois guarda-redes a darem dois frangos monumentais. Dois golos de Vinícius, o primeiro é de ver, o segundo é de sorte devido ao erro do guarda-redes do Liverpool, que também é brazuca. Outros dois golos de Benzema, Karim Benzema. Pormenor curioso é que a final do ano passado foi entre o Liverpool e o Real Madrid. O Real Madrid ganhou por 1-0 com golo de Vinícius. Sem dúvida, atualmente, um dos melhores jogadores de ataque na esquerda, não se lhe pode dar espaço. E Real Madrid no contra-ataque, mortal, clínico. Pormenor curioso é que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, diz que a eliminatória ainda não está resolvida. Ninguém acredita nisso. Três golos de vantagem. Não há hipótese para o Liverpool. Real já marcou lugar nos quartos de final. No outro jogo de ontem, Nápoles de Itália, foi a Alemanha bater o Eintracht Frankfurt 2-0. Também já está com o passaporte carimbado para os quartos de final. Como ouviram no noticiário, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, está de visita à África. Mayra de La Salette.
Jill Biden visitou a África 5 vezes como segunda-dama, destacando a situação dos sem poder. Aqui ela falou no maior campo de refugiados do continente, em Dadaab, no Quênia, em 2011.
As mães trazem os seus filhos da Somália, caminhando às vezes 15, 20, 25 dias e perdem os seus filhos pelo caminho. As crianças morrem. Então o que eu estou a pedir é que os americanos apenas estendam a mão e ajudem, porque a situação aqui é terrível.
Because the situation here is dire. Agora, como primeira-dama, ela retoma ao Quênia esta semana. Ela também visitará a Namíbia, sendo a primeira-dama dos Estados Unidos a fazê-lo desde que o país conquistou a independência, há 3 décadas. Além de se concentrar em mulheres e crianças, a primeira-dama também chamará a atenção para a terrível insegurança alimentar que está novamente a atormentar a África Oriental. Em dezembro, o presidente Biden anunciou um pacote humanitário de 2 bilhões de dólares para combater o problema na região.
A assistência ajudará a garantir que crianças e famílias não tenham de ir para a cama com fome.
As visitas de cônjuges presidenciais geralmente contrastam com a abordagem estratégica e muscular da presidência, em parte porque a própria Jill Biden aponta que ela não tem autoridade executiva nem mandato dos eleitores americanos.
Não fui eleita, mas tenho um papel a desempenhar. Como cônjuge, também servimos as pessoas dos nossos países, não é? Vemos os seus corações e esperanças, assistimos aos pequenos milagres de compaixão e generosidade entre vizinhos. Sabemos o que pode acontecer quando as comunidades se unem e quando pode mudar quando trabalhamos por uma causa que é maior do que nós.
What can happen when communities come together? As primeiras damas dos Estados Unidos da América são geralmente bem recebidas no continente africano, disse Catherine Jellison, professora de História das Mulheres Americanas e História de Gênero na Universidade de Ohio.
Washington, Voz da América, a chegarmos ao fim desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens. Continue conosco. Continue com a Voz da América. Meu coração te tem ouro.
Eu tenho chão e fé pra eu ter.
Xangô.
Este modo ouvinte são neste momento 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português nesta quarta-feira 22 de fevereiro de 2023. No som, Al Santos, realização de Mariano Bartolomeu, eu sou a Mãe Miguel, as notícias dentro de momentos com João Santa Rita. Boa escuta. E nas notícias destacamos, Joe Biden avista-se com dirigentes de países do leste da Europa, enquanto enviado da China reúne-se em Moscou com Vladimir Putin. E 10 palestinianos foram mortos e mais de 100 feridos em operação israelita em Nablus. A nossa emissão está em onda média em Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. E tal como prometi, o noticiário internacional de seguida com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está de caminho de regresso aos Estados Unidos, depois de se reunir hoje em Varsóvia com dirigentes dos países do leste da NATO para demonstrar apoio à sua segurança. Biden disse que esses países estão na linha da frente da defesa coletiva da NATO. A maior parte desses países advogam uma maior ajuda militar à Ucrânia. A Lituânia propôs o envio de mais artilharia de longo alcance, helicópteros de ataque, sistemas de defesa antiaéreo para a Ucrânia, disse o presidente da Lituânia. O presidente americano manteve depois deste encontro uma reunião com o seu homólogo da Polónia, que disse que a agressão russa põe em perigo a toda a segurança da Europa. O presidente Biden disse, entretanto, que a Rússia tinha cometido um erro grave ao suspender a sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Os países da União Europeia não conseguiram, entretanto, acordar hoje num novo pacote de sanções contra a Rússia. Deverão realizar mais negociações amanhã, diz a agência de notícias Reuters, citando fontes diplomáticas. O novo pacote de sanções prevê cortes no comércio avaliados em 10 mil milhões de dólares. O chefe do grupo mercenário russo Wagner Yevgeny Prigozhin intensificou os seus ataques à liderança das Forças Armadas Russas, publicando fotografias de dezenas dos seus combatentes mortos na Ucrânia, que disse terem morrido porque o exército se recusou a fornecer-lhes munições. É a segunda vez no espaço de dois dias que Prigozhin faz essas acusações, que foram desmentidas como totalmente falsas pelo Ministério da Defesa. O chefe da Wagner disse anteriormente que as Forças Armadas Russas se tinham também recusado a fornecer transporte aos seus combatentes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu hoje o diretor de Relações Externas do Partido Comunista Chinês, Wang Yi, a quem disse que os dois países atingiram novas fronteiras nas suas relações. Putin confirmou que o presidente chinês Xi Jinping se vai deslocar a Moscou, mas não precisou uma data. O presidente russo disse que a cooperação entre os dois países é necessária para estabilizar a situação política internacional. O enviado chinês disse, por seu turno, que as relações entre a China e a Rússia não visam uma terceira parte, mas acrescentou que a China não cederá a pressões de terceiras partes. Quando interrogado sobre a possível entrega de armas chinesas à Rússia, um porta-voz do Kremlin disse que a China já tinha respondido a essa questão e não tinha mais nada a acrescentar. Entidades oficiais palestinianas disseram que pelo menos 10 palestinianos foram mortos e 102 feridos durante uma operação israelita que visava efetuar prisões na margem ocidental do Rio Jordão. O Ministério da Saúde palestiniano disse que entre as vítimas está um homem de 72 anos de idade. A operação israelita foi levada a cabo na cidade de Nablus. As autoridades militares israelitas disseram que a operação visava a detenção de 3 militantes suspeitos de envolvimento em ataques na margem ocidental do Jordão. O exército cercou um edifício e militantes alegadamente recusaram-se a render e foram mortos. O edifício foi destruído. No Brasil, aumentou para 48 o número de mortes em São Paulo, mas 38 pessoas continuam desaparecidas devido às chuvas torrenciais que caíram na região. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, chegou hoje à Namíbia. Na sua primeira visita à África, Jill Biden vai também deslocar-se ao Quênia.
Em Moçambique, concretamente nas províncias de Inhambane e Sofala, momento de tensão. Na cidade da Beira, cidadãos e autoridades preparam-se para enfrentar o impacto do ciclone Fred, que devastou Maurícias e Madagascar nos últimos dois dias. O nosso correspondente José Chirinza conta o que acontece na periferia da segunda maior cidade moçambicana.
Algumas famílias, sobretudo no bairro da Manga, Vagem de Onda, propensas a inundações devido a esse deficiente sistema de saneamento, já estão a abandonar as suas residências e outras com o risco de dormir em cima da mesa caso continue a chover. A situação está deixando muito preocupados os munícipes com a aproximação do ciclone Fred, que levou o governo a decretar alerta vermelho em todo o país, pois adivinham dias piores olhando pela quantidade de chuva que se espera. A Beira, devido à sua localização geográfica, é propensa a inundações, pois situa-se numa zona pantanosa abaixo do nível de água do mar, que neste momento registra maré alta. E isso deixa nossos entrevistados inseguros e com pensamento de maus momentos, pois procuram desfazer das sequelas e lembrança deixada pelo ciclone Idai, que deixou rastros de morte e destruição na província.
Estamos preocupados com essa chuva que caiu desde ontem e a água já está aqui, já muito cheio e não escorre. E com essa situação de amanhã, do ciclone, ficaram cheio, muito mais cheio ainda que já está. Então, estamos preocupados com essa situação. E tem vizinhos que já abandonaram as casas. E a situação está um pouco preocupada, temos crianças menores, então, epa, já não sei como fazer.
Essas chuvas intensas desde a madrugada de hoje, o que está a inundar as ruas, que está a dificultar a transitabilidade de viaturas, e as casas também estão cheias, o que está a fazer com que as pessoas procurem forma de se acomodar. A situação está mal por conta das valas também, que não estão a escoar a água como deve ser.
Em consequência dessa chuva, a Estrada Nacional número 6, que liga Beira e restante parte do país e o mundo, sobretudo os países da Interland, que usam para escoamento da mercadoria através do Porto de Beira, cortou-se no troço Mutua Mafambite, no distrito de Dondo, impedindo a circulação de viaturas e pessoas. Segundo o delegado provincial da Administração Nacional de Estrada, Egídio Moraes, a rodovia foi interrompida temporariamente para evitar o desabamento de viatura, pois a água galgou toda a via num troço de 100 metros.
Mas neste momento estamos a monitorar e as águas já começaram a baixar. E a qualquer hora e momento podem subir e podem baixar como agora estamos a constatar. Mas irá ter trânsito antes que as águas baixarem.
O furacão Fred atinge a costa moçambicana hoje e continente amanhã, afetando as províncias de Sofala, Zambeza, na zona centro, e sul, Inhambane, que será a porta de entrada através do distrito de Nhassoro. Segundo a última atualização do Instituto Nacional de Meteorologia, o ciclone Fred enfraqueceu para o estado de depressão tropical e encontra-se na região continental de Madagascar, com ventos de 55 km por hora e rajada até 75 km por hora, deslocando-se a uma velocidade de 30 km em direção ao canal de Moçambique. Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza. E nós continuamos a falar de Moçambique. O partido no poder neste país, a Frelimo, votou nesta quarta-feira, dia 22, contra um debate proposto pela Renamo na oposição sobre duas leis referentes às eleições distritais programadas para este ano. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, questionou a realização daquelas eleições definidas na Constituição, alegando ser necessário um debate alargado sobre a sua viabilização. Na votação de hoje, a Frelimo, com 164 votos, inviabilizou o debate, com seu deputado Alberto Valoi a dizer que a aprovação das propostas não é oportuna porque a Renamo não apresentou o respectivo impacto orçamental das eleições. Ao defender a proposta, o deputado da Renamo, António Muxanga, disse que o chumbo é um recuo no processo de descentralização e que o Parlamento é o fórum mais do que legítimo para debater uma matéria importante para o aprofundamento do processo de descentralização no país. Por seu lado, José Domingos, do MDM, a terceira força política, acusou a Frelimo de recorrer à ditadura do voto para sabotar o processo de descentralização e reiterou que o seu partido não pode compactuar com este comportamento. 12 horas 39 minutos e 45 segundos aqui em Washington, D.C. de Moçambique, em termos de notícias, vamos agora à Guiné-Bissau. Isto porque o Banco Mundial diz que a dívida pública deste país manteve-se elevada em 2022. No seu relatório publicado semana passada na capital guinense, o Banco Mundial afirma que o endividamento do Estado guinense representa 81% do produto interno bruto e especialistas entrevistados por Lassana Kassamá dizem que é preciso melhorar o desempenho para mudar a situação.
O economista, docente e antigo diretor-geral da Previsão e Estudos Económicos do Ministério das Finanças, Danso Yala, afirma que não há grandes motivos para se preocupar, apesar de, na sua opinião, ser um sinal que deve ser levado em conta pelo governo.
Não suscita grandes motivos de preocupação, uma vez que ainda se mantém sustentável. Se quisermos ilustrar o quadro pelos sinais de trânsito, diria eu que o país já está num sinal amarelo, que demonstra que as autoridades devem começar a pensar duas ou três vezes antes de contrair um novo empréstimo, sobretudo se não for concessional.
Não obstante ter afirmado que a dívida pública da Guiné-Bissau tenderá a diminuir-se gradualmente até 2026, devendo atingir 70% do PIB, Danso Yala aconselhou o governo a aumentar o seu produto interno bruto. Mas para isso, alertou.
O país não pode continuar a aumentar o seu PIB se não investir massivamente na mecanização da agricultura, na melhoria de infraestruturas de base e no aumento do capital humano.
Sobre os fatores que determinaram o elevado nível do endividamento do país, falamos também com o economista Júlio Biagué.
Os principais fatores que levaram o nível de endividamento público foi o acumular dos déficits primários e a estagnação do PIB e o efeito da bola de neve dos custos da dívida.
E para sustentar a atual dívida pública da Guiné-Bissau, o especialista aponta os seguintes elementos.
Primeiro, crescimento do PIB nominal. Segundo, a taxa de juros nominal implícita na dívida. E terceiro, o déficit orçamental primário. A sustentabilidade da dívida externa depende do crescimento do PIB nominal, taxa de juros do endividamento externo e o déficit da balança de pagamento, expurgado do pagamento de juros. O cenário otimista que se pode aconselhar aqui ao governo para a sustentabilidade da dívida pública recai precisamente em fazer adotar políticas de desenvolvimento e de melhoria de competitividade da economia.
Dívida pública da Guiné-Bissau sob o olhar dos especialistas guinenses. Lassana Kassamá, para a Voz América.
8 jovens inicialmente detidos na zona de Keitano, no bairro Vidrul, em Kakwaku, na província de Luanda, isto em Angola, no dia 14, foram encontrados sem vida no dia 17 deste mês. Os jovens estavam alegadamente envolvidos em crimes. Tal como reporta o COC Mucuta, familiares falam em assassinato por efetivos do Serviço de Investigação Criminal. O tal serviço ainda não se pronunciou sobre o mesmo assunto.
Com idades compreendidas entre 24 a 32 anos de idade, as vítimas foram antes detidas pelos serviços de investigação criminal e mais tarde encontradas mortas na casa mortuária do Hospital Maria Pia, em Luanda. Segundo Maria Isabel, irmã de uma das vítimas.
Depois da espancada, um de cada levou tiro. A cabeça dele está furada. O meu irmão disse que entrou daqui e saiu. Do outro lado, onde está o buraco do tiro, não está dando. Até pau, espetaram nos miúdos.
É lamentável, porque são seres humanos e precisam ser ouvidos e não ser matados conforme foram. É complicado e nós rodeamos tanto as cadeias depois de serem raptados e dizer que nenhuma unidade sabe. E hoje em dia encontramos os corpos na morga a dizer que é SIC. É admirável. Se é SIC verdade, é por mim, eu penso a SIC. Quando encontra jovem envolvido em conjuntos, primeiro recolher e levar até a autoridade, porque é o trabalho da SIC, a SIC sabe quem é bandido. Agora, levou tanta gente aqui, tanto moço aqui, deixou órfãs. Se eles dizem que no estabelecimento tinha bandido, aquele estabelecimento convive muita gente, não é toda a gente que está num bairro é bandido. É o dever deles de fazer o que eles fizeram, mas não levar os inocentes.
Isabel lamenta o sucedido e exige que seja feita a justiça a plano que se forem delinquentes, como se diz, apresentem provas documentais.
Por quê? São bandidos, são gatunos, são não sei o quê. Tem sítio para ver isso. Agora, meter toda a gente. Os 8 mesmo são mesmo bandidos, 8. Tenha certeza, eles vão que os 8 são bandidos. Então, tenha certeza, eles chamam este documento.
A Voz da América contactou o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente Manuela Laiwa, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Voz da América.
A União Africana precisa de melhorar a sua capacidade de realização de decisões tomadas e definir os diferentes níveis de governação, mas tem um bom caminho já percorrido, disse o Presidente de Cabo Verde em entrevista à Voz da América. José Maria Neves considera ainda que a organização deve agilizar e modernizar algumas instituições para que sejam mais eficientes.
Ainda há alguma confusão entre o nível da União Africana e os níveis sub-regionais, e haverá necessidade de uma melhor distribuição de trabalho, designadamente em questões referentes à segurança, à paz, à estabilidade, para não haver uma multiplicidade de atores e sobreposição de trabalho. Mas, globalmente, devemos considerar que já há medidas muito importantes tomadas nos mais diferentes domínios. O que falta é a capacidade de implementação de tudo isso. E, eventualmente, teremos que aligeirar algumas instituições, modernizar outras, para que a capacidade de implementação das decisões seja muito mais elevada.
Era o presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, que é um dos convidados à edição de hoje da página Agenda Africana. Dentro de alguns minutos, teremos também o investigador e docente universitário moçambicano, Hilário Chacate. Jill Biden está a efetuar a sua primeira visita à África como primeira-dama, tendo como paragens a Namíbia e o Quênia. Lá, ela se encontrará no empoderamento, ou melhor, se concentrará no empoderamento das mulheres, nas questões das crianças e na insegurança alimentar que devastou partes do continente africano. Mayra de La Salette.
Jill Biden visitou a África 5 vezes como segunda-dama, destacando a situação dos sem poder. Aqui ela falou no maior campo de refugiados do continente, em Dadaab, no Quênia, em 2011.
As mães trazem os seus filhos da Somália, caminhando às vezes 15, 20, 25 dias e perdem os seus filhos pelo caminho. As crianças morrem. Então o que eu estou a pedir é que os americanos apenas estendam a mão e ajudem, porque a situação aqui é terrível.
Porque a situação aqui é dire.
Agora, como primeira-dama, ela retoma ao Quênia esta semana. Ela também visitará a Namíbia, sendo a primeira dama dos Estados Unidos a fazê-lo desde que o país conquistou a independência, há 3 décadas. Além de se concentrar em mulheres e crianças, a primeira dama também chamará a atenção para a terrível insegurança alimentar que está novamente a atormentar a África Oriental. Em dezembro, o presidente Biden anunciou um pacote humanitário de 2 bilhões de dólares para combater o problema na região.
A assistência ajudará a garantir que crianças e famílias não tenham de ir para a cama com fome.
As visitas de cônjuges presidenciais geralmente contrastam com a abordagem estratégica e muscular da presidência, em parte porque a própria Jill Biden aponta que ela não tem autoridade executiva nem mandato dos eleitores americanos.
Não fui eleita, mas tenho um papel a desempenhar. Como cônjuge, também servimos as pessoas dos nossos países, não é? Vemos os seus corações e esperanças, assistimos aos pequenos milagres de compaixão e generosidade entre vizinhos. Sabemos o que pode acontecer quando as comunidades se unem e quando pode mudar quando trabalhamos por uma causa que é maior do que nós.
As primeiras damas dos Estados Unidos da América são geralmente bem recebidas no continente africano, disse Catherine Jellison, professora de História das Mulheres Americanas e História de Gênero na Universidade de Ohio. Talvez porque elas tenham uma vantagem sobre o presidente.
Haverá sentimentos mais calorosos em relação a um não político que está de visita do que a um político, porque pode haver condições nessa visita.
Enquanto isso, o governo Biden tem cortejado a África para apoiar a Ucrânia sobre a Rússia e recentemente despachou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, para o Senegal, Zâmbia e África do Sul. e o ministro das Relações Exteriores da Rússia visitou este ano várias nações que têm laços históricos ou ideológicos com a Rússia ou a ex-União Soviética, como Mali, Sudão e Angola. A China enviou seu novo ministro das Relações Exteriores à África para a sua viagem inaugural, um sinal do profundo interesse daquela nação pelo continente. A visita da primeira-dama começa esta quarta-feira e deve durar 5 dias.
A Nigéria, a nação mais populosa do continente africano, vai às urnas no sábado para eleger um novo presidente, isto numa altura de agravamento de insegurança e dificuldades económicas. As tensões sobre a escassez de dinheiro e combustível também podem influenciar a forma como as pessoas irão votar na Nigéria. Ana Guedes.
A eleição presidencial mais disputada da Nigéria em 24 anos está próxima. E com um recorde de 93,4 milhões de nigerianos registrados para votar, incluindo mais de 10 milhões de novos eleitores, a maioria jovens, os observadores dizem que a dinâmica desta corrida pode ser diferente de qualquer eleição anterior. Especialistas dizem que ela é uma formidável terceira força num país onde as eleições presidenciais são tradicionalmente disputadas entre os dois principais partidos. Jason Onwe é apoiante de Peter Obi.
This man has... what I call a clean slate. Yeah, he's not a perfect...
Este homem é o que chamo de ficha limpa. Ele disse que se tiver alguma acusação, deixe-me ver. E até hoje, ninguém apresentou nenhuma acusação. É por isso que estou a votar em Peter Obi.
Obi promete reformas económicas e gastos governamentais prudentes, mas está a competir com os gigantes estabelecidos da política nigeriana. Bola Ahmed Tinubu, do Partido no Poder, o APC, conhecido como líder político, que promete lutar contra a insegurança e continuar as políticas do presidente cessante, Muhammadu Buhari. Há também o principal candidato à oposição do Partido Democrático do Povo, Atiku Abubakar, que é ex-vice-presidente. Os seus apoiantes dizem que a sua experiência faz dele a melhor escolha. A Nigéria tem lutado para controlar a insegurança generalizada e impedir que a sua economia se afunde, mas especialistas dizem que esses não são os únicos fatores que influenciam os votos desta vez. Hidayat Hassan é diretora do Centro para a Democracia e Desenvolvimento.
A combinação de escassez de combustível para uma nação produtora de petróleo como a Nigéria e a escassez da Naira agora estão a redefinir todo o sistema eleitoral, até mesmo como as pessoas provavelmente votarão e o que esperamos ver no dia da eleição. Em uma eleição disputada onde pequenas coisas poderão fazer a diferença.
O Banco Central da Nigéria está a implementar uma reforma monetária que levou à escassez de dinheiro vivo. Muitos dos candidatos pediram que o banco estendesse o seu prazo para a transição cambial, mas o Banco Central, apoiado pelo presidente, recusou. Aliu Abdullahi reside em Abuja.
Há apenas cerca de 3 dias, o caos sobre essa questão de dinheiro levou à violência na minha área e 2 pessoas foram mortas. Esse hematoma no meu nariz era daquele dia.
No período que antecede a votação, no entanto, os trabalhadores eleitorais foram atacados em várias áreas. Enquanto milhões vão às urnas, há a preocupação de uma possível onda de violência.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Campeonato das Nações de Sub-20 a decorrer no Cairo. E hoje Moçambique perdeu com o Senegal por 3-0, com 1-0 ao intervalo. Mambinhas agora a lutarem pela sobrevivência. Empataram o primeiro jogo com o Egito, a 0 golos. E agora esta derrota deixa-os com 1 ponto em 2 jogos. Senegal já está na fase seguinte. Senegal havia vencido o primeiro jogo contra a Nigéria. Moçambique, como dissemos, tinham empatado com o Egito. Hoje, mais tarde, temos Nigéria e Egito e os Mambinhas vão seguir este jogo com atenção. Um empate seria muito bom para as aspirações de Moçambique. A recordar que passam os 2 primeiros classificados dos 3 grupos e os 2 melhores terceiros classificados. E do Campeonato Africano do Sub-20, vamos para a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos Melhores do Futebol Mundial. Hoje, 2 jogos interessantes na Alemanha. Leipzig, em 5º lugar no Campeonato Alemão, recebe o Manchester City em 2º na Premier League. Em teoria, Manchester City é favorito, tem uma das grandes equipas da Europa, mas ultimamente no Campeonato Inglês tem estado a dar sinais de alguma fraqueza. E depois, em Milão, em Itália, temos o jogo dos dois segundos. Inter, em segundo lugar no campeonato italiano, recebe o Porto, em segundo lugar no campeonato de Portugal. E, por menor curioso, os dois treinadores foram colegas de equipa quando jogaram na Lazio, em Roma. Simone Inzaghi e Sérgio Conceição. Inzaghi falou sobre a equipa, a squadra portuguesa.
Para mim, o Porto é uma squadra fortíssima, é uma squadra tecnica e fisica, giocatori di qualità.
Simone Inzaghi, treinador do Inter, a falar da squadra da equipa do Porto. Ontem, Real Madrid foi a Liverpool esmagar, surrar, passear classe, dar 5-2 depois de ter estado a perder por 2-0. Primeira parte empatada a dois golos, com os dois guarda-redes a darem dois frangos monumentais. Dois golos de Vinícius, o primeiro é de ver, o segundo é de sorte devido ao erro do guarda-redes do Liverpool, que também é brazuca. Outros dois golos de Benzema, Karim Benzema. Por menor curioso é que a final do ano passado foi entre o Liverpool e o Real Madrid. O Real Madrid ganhou por 1-0 com um golo de Vinícius. Sem dúvida, atualmente, um dos melhores jogadores de ataque na esquerda, não se lhe pode dar espaço. E Real Madrid no contra-ataque, mortal, clínico. Por menor curioso é que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, diz que a eliminatória ainda não está resolvida. Ninguém acredita nisso. Três golos de vantagem, não há hipótese para o Liverpool. Real já marcou lugar nos quartos de final. No outro jogo de ontem, Napoli de Itália, foi a Alemanha bater o Eintracht Frankfurt 2-0. Também já está com o passaporte carimbado para os quartos de final.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, o nosso convidado é o investigador angolano Rafael Marques.
Thank you.
São 13 horas aqui em Washington DC. Esta é a Voz da América a transmitir em português nesta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Na sua companhia, no som, o Al Santos. Na realização, o Liu Sahilo e sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Fale connosco através do número mais 1-202-251-9466, isto no WhatsApp. Nas notícias, destaque, o presidente americano Joe Biden avista-se com dirigentes de países do leste da Europa, enquanto o enviado chinês reúne-se em Moscou com Vladimir Putin. 10 palestinianos mortos e mais de 100 feridos em operação israelita em Nablus. Em Moçambique, partido no poder, rejeita debate sobre eleições distritais e na Guiné-Bissau, ante elevada dívida pública, especialistas dizem ser preciso melhorar o desempenho da economia. O partido no poder em Moçambique, a Frelimo, votou nesta quarta-feira, dia 22, contra um debate proposto pela Renamo na oposição sobre duas leis referentes às eleições distritais programadas para este ano. O presidente da República, Filipe Nyusi, questionou a realização daquelas eleições definidas na Constituição, alegando ser necessário um debate alargado sobre a sua viabilização. Na votação de hoje, a Frelimo, com 164 votos, inviabilizou o debate com o seu deputado Alberto Valoi, a dizer que a aprovação das propostas não é oportuna porque a Renamo não apresentou o respectivo impacto orçamental das eleições. Ao defender a proposta, o deputado da Renamo, António Muxanga, afirmou que o chumbo é um recuo no processo de descentralização e que o Parlamento é o fórum mais adequado, ou melhor, mais do que legítimo para debater uma matéria importante para o aprofundamento do processo de descentralização no país. Por seu lado, José Domingos, do MDM, que é a terceira força partidária de Moçambique, acusou a Frelimo de recorrer à ditadura de voto para sabotar o processo de descentralização e reiterou que seu partido não pode compactuar com o seu comportamento. O governo e a oposição têm vindo a esgrimir argumentos contra e a favor, respectivamente, das primeiras eleições distritais, um processo que foi negociado entre as partes por ocasião do acordo de paz definitivo em 2019. Desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. De Maputo, vamos agora a Bissau. Isto porque o Banco Mundial diz que a dívida pública da Guiné-Bissau manteve-se elevada em 2022. No seu relatório publicado na semana passada na capital guinense, aquela instituição do Bretton Woods, o Banco Mundial, afirma que o endividamento do Estado guinense representa 81% do produto interno bruto. Especialistas entrevistados por Lassana Kassamá dizem que é preciso melhorar o desempenho para mudar a situação.
O economista, docente e antigo diretor-geral da Previsão e Estudos Económicos do Ministério das Finanças, Danso Yala, afirma que não há grandes motivos para se preocupar, apesar de, na sua opinião, ser um sinal que deve ser levado em conta pelo governo.
Não suscita grandes motivos de preocupação, uma vez que ainda se mantém sustentável. Se quisermos ilustrar o quadro pelos sinais de trânsito, diria eu que o país já está num sinal amarelo, que demonstra que as autoridades devem começar a pensar duas ou três vezes antes de contrair um novo empréstimo, sobretudo se não for concessional.
Não obstante ter afirmado que a dívida pública da Guiné-Bissau tenderá a diminuir-se gradualmente até 2026, devendo atingir 70% do PIB, Danso Yala aconselhou ao governo a aumentar o seu produto interno bruto. Mas para isso, alerta
acrescentou.
O país não pode continuar a aumentar o seu PIB se não investir massivamente na mecanização da agricultura, na melhoria de infraestruturas de base e no aumento do capital humano.
Sobre os fatores que determinaram o elevado nível do endividamento do país, falamos também com o economista Júlio Biaguet.
Os principais fatores que levaram o nível de endividamento público foi o acumular dos déficits primário e a estagnação do PIB e o efeito da bola de neve dos custos da dívida.
E para sustentar a atual dívida pública da Guiné-Bissau, o especialista aponta os seguintes elementos.
Primeiro, crescimento do PIB nominal. Segundo, a taxa de juro nominal implícita na dívida. E terceiro, o déficit orçamental primário. A sustentabilidade da dívida externa depende do crescimento do PIB nominal, taxa de juros, do endividamento externo e o déficit da balança de pagamento, expurgado do pagamento de juros. O cenário otimista que se pode aconselhar aqui ao governo para a sustentabilidade da dívida pública recai precisamente em fazer adotar políticas de desenvolvimento e de melhoria de competitividade da economia.
Dívida pública da Guiné-Bissau sob o olhar dos especialistas guineenses. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Quarta-feira, obrigado, Lassana Kassama. Quarta-feira aqui na Voz da América é dia de agenda africana. Hoje o tema é a reforma da União Africana e a política de tolerância zero contra golpes militares. Agenda africana hoje com o Álvaro Lugier Andrade.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Os chefes de Estado e do Governo da União Africana reuniram-se recentemente em Addis Abeba, na Etiópia, com a Zona de Comércio Livre Continental Africana e os conflitos que ainda persistem no continente na agenda. Nesta edição, e para abordar estes e outros temas, tenho como convidado o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que fez na Cimeira uma forte defesa para a inclusão dos pequenos estados insulares nas atividades da União Africana e do Mercado Único. Na conversa, ele também aborda a necessidade de uma reforma da organização. Este assunto e a política de tolerância zero contra golpes militares em África são tema também de uma conversa com o investigador e docente universitário moçambicano Hilário Chacata. Na conversa com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, comecei por lhe perguntar sobre o estatuto especial que ele defende para os pequenos estados insulares.
Penso que, apesar de vários documentos aprovados, os pequenos estados insulares africanos continuam ainda muito fora do quadro normal de trabalho da União Africana. Eventualmente, precisamos discutir um estatuto especial para os pequenos estados insulares da África e para podermos ter melhores condições de inserção competitiva no espaço e econômico, cultural e político da União Africana. Mas o facto de um pequeno estado insular, como é o caso de Comores, estar agora a presidir a União Africana, poderá vir a ajudar na busca de uma nova caixa de ferramentas para o trabalho que todos temos de fazer, de modo a garantir uma melhor inserção dos estados insulares no contexto da União Africana.
Que avanços houve no campo da implementação, se quisermos, de forma mais formal, mais dinâmica, da Zona de Comércio Único de África? Tem-se falado muito, tem-se feito alguns acordos, alguns ensaios regionais, mas ainda fica a ideia de que está muito longe de acontecer na prática esse mercado único africano.
Há muitos constrangimentos a serem removidos. De todo modo, nesta cimeira foram aprovados mais dois protocolos, um sobre a concorrência e outro sobre os investimentos, e também foi anunciado que já 47 estados entregaram os documentos que mostram a ratificação do tratado da Zona do Comércio Livre Continental Africana. E estão em negociação novos protocolos, designadamente no comércio digital e numa ação mais determinada para o comércio dos jovens e das mulheres a nível do continente. Há uma vontade muito clara no sentido de rapidamente redinamizar a Zona de Comércio Livre e penso que dentro de pouco tempo estaremos a ter muito mais dinâmica com o desenvolvimento de outros setores como agroindústria, como o setor dos transportes aéreos e marítimos e penso que as coisas começam a mudar e já há uma nova dinâmica relativamente a esta matéria, sobretudo agora, com a guerra na Ucrânia, uma maior consciência sobre a necessidade da África acelerar o passo.
Na entrevista que deu à Voz da América em setembro, falou da necessidade de uma reforma profunda da União Africana, voltou a defender um nível de governança com vários níveis. Até que ponto este discurso não está a ter eco? Até que ponto as mudanças demoram a acontecer na União Africana? Inclusive, há algum tempo atrás, já alguns líderes africanos disseram que a União Africana ficou como uma cópia da União Europeia. Na sua ótica, para quando avanços maiores nessa reforma e quais são os principais aspectos que deverão merecer maior atenção dos chefes de Estado e do Governo da África?
Houve mudanças importantes. Já há 20 anos que a União Africana já está a funcionar. Na verdade, ainda há alguma confusão entre o nível da União Africana e os níveis sub-regionais e haverá necessidade de uma melhor distribuição de trabalho, designadamente em questões referentes à segurança, à paz, à estabilidade, para não haver uma multiplicidade de atores e sobreposição de trabalho. Mas, globalmente, devemos considerar que já há medidas muito importantes tomadas nos mais diferentes domínios. O que falta é a capacidade de implementação de tudo isso. E, eventualmente, teremos que aligeirar algumas instituições, modernizar outras, para que a capacidade de implementação das decisões seja muito mais elevada e haja muito mais eficiência e sofisticação no processo decisório e muito mais eficiência na execução.
A União Africana fez uma posição muito forte contra os golpes de Estado. A Comissão Africana avançou com um comunicado falando de tolerância zero. Continuam suspensos quatro Estados, que os governos são agora praticamente governos militares. No entanto, o presidente da União Africana vem também de um golpe militar. Até que ponto o discurso pode não se aplicar à prática e qual é, na sua ótica, o sentimento dos líderes africanos quanto a algumas tentativas de tomada do poder pela força?
Veja, são 54 estados e apenas 4 é que têm problemas a nível de rupturas constitucionais. De modo que, na sua maioria, há um entendimento em como a democracia, o Estado de Direito devem funcionar e devem haver eleições livres, justas e transparentes e possibilidades naturais de alternância do poder. Tem havido uma tolerância zero para os casos que têm acontecido, só que precisamos melhorar os mecanismos de prevenção e gestão dessas rupturas e dos conflitos existentes nos diferentes estados. Mas mesmo agora, a nível da União Africana, houve alguns avanços. Por exemplo, veja que a guerra no Tigray, na Etiópia, já foi resolvida. Está em curso a implementação, mas pelo menos as armas já se calaram. Também há discussões a nível da África e busca de soluções para o terrorismo em Moçambique. Está também em curso e a busca de entendimentos e de acordos para a resolução dos diferendos entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Está também a busca de soluções para a questão do Sudão do Sul, de modo que globalmente há um acompanhamento mais de perto das situações, particularmente das situações de ruptura constitucional, e tem havido busca de pontos, de entendimentos, de compromissos, e há vários presidentes que estão a trabalhar ativamente para se costurar consensos, entendimentos e se conseguir a paz e a estabilidade.
Era o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, em entrevista à Agenda Africana. Falo agora com o investigador e docente universitário moçambicano Hilário Chacate, um profundo conhecedor da política africana. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se a União Africana necessita de reforma e quais são os principais aspectos que esta reforma deve abranger.
Eu entendo que a composição dos Estados africanos, de um modo geral, é bastante complexa. Só a nível dos blocos regionais já verifica-se vários desalinhamentos, tendo em conta que não existem valores compartilhados, quer a nível dos blocos regionais, que esses valores possam permitir que vários Estados que compõem os blocos regionais se unam em torno dos tais valores, das tais ideologias, que possam, de certa forma, galvanizar aquilo que são as percepções desses Estados-membros dos blocos regionais. Esse é o primeiro aspecto. O que eu quero dizer é que, primeiro, há um problema de desalinhamento do ponto de vista de ideologias, do ponto de vista de valores, a nível regional desses blocos regionais. E a nível macro, que é a nível da União Africana, se já há problemas a nível regional, é óbvio que esses problemas irão se refletir numa dimensão macro, que é na dimensão da União Africana. Deve saber que a União Africana, por vários momentos da sua história, teve vários ideólogos, como Kwame Nkrumah, como Julius Nyerere, que advogaram a perspectiva da criação dos Estados Unidos da África. Inclusive, o Kwame Nkrumah teria escrito um livro muito interessante, Africa Must Be United, ou África Deve Unir-se. Mas esta união que se pretendeu sempre mostra-se muito difícil devido a esses alinhamentos do ponto de vista de ideologias, do ponto de vista de valores. Então, eu penso que este é o segundo aspecto que impera aquilo que são, que deveriam ser os grandes projetos, deveriam ser grandes, vamos lá, ideologias, para que permita que esta organização funcione de uma forma, digamos, desejável. Então, quando fala de reformas, eu acho que o primeiro exercício deve, de facto, acontecer a nível das organizações dos blocos regionais, que esses blocos regionais devem conseguir produzir utopias a nível regional, produzir ideologias, assim como valores, que possam unir em primeiro plano esses blocos regionais. E em segundo plano, evoluir isso para uma dimensão, portanto, de uma estratégia continental que permita que esses Estados possam encontrar uma ideologia, portanto, a nível continental, assim como uma filosofia, assim como valores que possam unir esses todos os Estados em torno dos mesmos.
Mas considerando a diversidade dos países, a diversidade inclusive geográfica, cultural e outras, acha que poderá ser possível de uma unidade a nível mais filosófico do que uma unidade a nível pragmático?
Talvez, parece que é uma pergunta interessante. Talvez, de facto, seja necessária estratégias convincentes para todos esses blocos, porque em primeiro plano esses blocos olham para os seus interesses, e que se esses interesses não estão refletidos naquilo que é a agenda continental, não é? Naquilo que são as estratégias continentais que possam ser numa perspectiva pragmática, como coloca, esses Estados não irão se sentirem-se motivados para agirem no sentido de pôr a funcionar a União Africana da forma como é desejado.
Durante muitos anos, vários países africanos enfrentaram golpes militares e contragolpes, e a União Africana, neste momento, tem 4 países debaixo de sanções. Anunciou agora uma política de tolerância zero contra golpes militares. Que leitura faz em relação a este posicionamento?
Olha, eu penso que é já muito bom esta intenção que foi manifestada por vários membros da União Africana. A própria União Africana, neste caso, toma esta como uma posição sua. De facto, havia uma grande inércia por parte da União Africana. Assistimos vários golpes de Estado, são alguns exemplos que eu posso aqui citar. No caso de Madagascar, por exemplo, Mali, dentre vários outros Estados, e que a União Africana não conseguiu fazer nada, não é, para reverter o cenário e impor aquilo que são as regras democráticas, não é? E neste momento faz esse pronunciamento, que penso que é muito bom, mas existe uma distância muito grande entre a dimensão discursiva, que é essa que foi feita agora, e a dimensão factual ou operativa desse discurso. Eu espero que esse discurso que foi feito, do ponto de vista pragmático e operacional, ele possa se efetivar no campo prático, e que, de fato, não pode ser uma regra, não pode virar uma regra ou uma lei que, quando alguém quer ascender ao poder, viole todos os princípios basilares democráticos e chegue ao poder via golpe militar ou golpe de Estado. Então, eu penso que é um bom início e deve sair, como eu disse, do papel, do discurso, para uma posição operacional. E porque, de outra forma, seria mais uma letra morta, como várias outras letras que já ouvimos e que no campo prático não se operacionalizou. Então, eu espero que esse discurso, de facto, possa se operacionalizar nos próximos tempos, e seria muito bom que os valores democráticos sejam, portanto, preservados e que sejam incentivados, que todos aqueles que pretendem ascender ao poder, pretendem ter desejo de chegar ao poder, que cheguem por vias legais, que cheguem por processos basilares democráticos.
Era o investigador e docente universitário moçambicano Hilário Chacate, aqui em mais uma edição da Agenda Africana, em que falei também com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana em mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América.
Treze horas 23 minutos, desde Washington DC, esta é a Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E quando são 13 horas e 24 minutos, breve resenha de notícias aqui nos Estados Unidos, ou melhor, relacionado aos Estados Unidos, Joe Biden avista-se com dirigentes de países do leste da Europa, enquanto viado chinês reúne-se em Moscou com Vladimir Putin. 10 palestinianos mortos e mais 100 feridos em operação israelita no Nablus. e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, está a efetuar a sua primeira visita à África nessa qualidade, tendo como paragens a Namíbia e o Quênia. Ela se concentrará no empoderamento das mulheres, nas questões das crianças e na insegurança alimentar que devastou partes do continente africano. E por último, o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, votou nesta quarta-feira, dia 22, contra um debate proposto para Renamo na oposição sobre duas leis referentes às eleições distritais programadas para este ano. Com estas notícias, ponto final, um abraço do Sahilo e do Al Santos e a sua mãe Miguel. Até amanhã.
De seguida, o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e as Filipinas estão aliados desde 1951. Agora sua aliança está a expandir-se e a ficar mais forte. No início deste mês, as Filipinas e os Estados Unidos anunciaram planos para aprofundar a cooperação ao abrigo do Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada de 2014. O EDCA, como é chamado, é um pilar fundamental da aliança do Tratado Estados Unidos-Filipinas e apoia treino, exercício e interoperabilidade combinados e reflete o compromisso compartilhado das Filipinas e dos Estados Unidos em manter a ordem regional. As duas nações anunciaram que 4 locais adicionais da EDCA em áreas estratégicas das Filipinas serão adicionados aos 5 locais atuais e que haverá conclusão substancial dos projetos nos 5 locais existentes. Até o momento, os Estados Unidos alocaram mais de US$ 82 milhões para investimentos em infraestrutura ao abrigo da EDCA, apoiando assim o crescimento econômico e a criação de empregos nas comunidades filipinas locais. Durante uma conferência de imprensa conjunta em 2 de fevereiro em Manila, por ocasião da visita do secretário de Defesa Lloyd Austin, o secretário de Defesa Nacional das Filipinas, Carlito Galvez, definiu áreas prioritárias para a aliança, incluindo a implementação completa do Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada. O secretário Galvez observou as duas discussões com o secretário Austin para fortalecer ainda mais os esforços de colaboração de nossas nações para lidar com as ameaças de segurança prementes na região, bem como lidar efetivamente com os desastres naturais causados pelas mudanças climáticas, uma grande preocupação global que precisamos enfrentar. O secretário de Defesa Austin, por sua vez, enfatizou que o EDCA é um acordo cooperativo que permite atividades rotativas para que os dois países possam responder aos desafios coletivos de maneira mais eficaz. O secretário Austin destacou que a cooperação, inclusive na modernização das capacidades militares das Filipinas, ajudará a enfrentar as atividades desestabilizadoras nas águas ao redor das Filipinas, mar das Filipinas Ocidental. A nossa aliança torna as duas democracias mais seguras e ajuda a manter um Indo-Pacífico livre e aberto, disse o secretário de Defesa Austin. Estou confiante de que continuaremos a trabalhar juntos para defender nossos valores partilhados de liberdade, democracia e dignidade humana. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.